Começa agora mais um episódio do podcast Diário do Denil. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora pra uma bela quarta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma quarta-feira, checkpoint, marcando o meio da semana, que seja uma bela quarta-feira para todos que estão escutando a gente. Sem muita enrolação, Vini, traz o cardápio, vamos para as pautas de hoje.
Vamos nessa, do Em Mundo, Biden não quer que os americanos comprem da China.
Em Brasil, reajuste dos planos de saúde individuais e uma sessão de destaques para o Rio Grande do Sul.
E hoje tem notícia exclusiva aqui no podcast do The News. O hambúrguer do Mr. Beast está chegando ao Brasil.
BTG cria primeiro terminal VIP do Brasil.
Na economia, o Banco Central ficou dividido sobre os cortes dos juros.
E a gente fecha o episódio de hoje com o número do dia. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência, primeira história.
O episódio de hoje é um oferecimento da Insider.
Vini, a Insider tá sempre um passo à frente, né, cara? Impressionante. Eu vi aqui que a Tech T-Shirt tá com acabamento que até repelente eles têm. Funciona contra a dengue, você sabia dessa?
Verdade, Du. Não é só uma questão de estilo, né? É a inovação.
Cara, eu tô com ela no corpo nesse exato momento e ela é incrível. Não amassa, não desbota, é antiodor e é super confortável.
É a qualidade que faz a diferença, né? A minha Tech T-Shirt parece nova até hoje, diferente das antigas de algodão. Fora que elas são sustentáveis, você compra sem culpa.
Só Insider é Insider. Acesse o link na descrição, escolha suas peças e use o cupom PODNEWS para ganhar 12% de desconto em todo o site.
De olho em segurar o avanço da China na tecnologia, o governo Biden anunciou um aumento de várias tarifas sobre produtos chineses importados.
Trazendo aqui quais são esses produtos e quais são as tarifas. Para veículos elétricos, o valor passou de 25% de imposto para simplesmente 100%. E em placas de energia solar, de 25% para 50%.
E não para por aí. A tarifa sobre alguns aços e alumínios chineses importados passou de 7% para 25%. E a partir de 2025, os semicondutores também vão ter um aumento sobre a taxa, de 25% para 50%.
Para ter uma ideia do impacto econômico dessas mudanças, todas elas devem gerar 18 bilhões de dólares em prejuízo para a China.
Mas qual é a razão desse movimento e por que a Casa Branca está com receio assim da China? Bom, a justificativa oficial do governo é que essa medida foi necessária para proteger as indústrias americanas de práticas comerciais injustas.
A gente pode pensar que para os Estados Unidos não é bom ser ultrapassado como potência mundial e ficar para trás nessa produção interna, principalmente quando o assunto é tecnologia.
É só você pensar que, na prática, se os tributos sobre produtos chineses são maiores, os preços deles sobem para os consumidores americanos, aumentando, então, a escolha pelos produtos nacionais.
Vou usar um exemplo aqui com preços fictícios para ficar mais fácil de fazer imagem. Se um BYD, que é um carro chinês, está até popularizando aqui no Brasil, custa 20 mil dólares, com essa nova mudança nas taxas, ele vai ser vendido por 40 mil dólares, né? Tem os 100% de taxas em carros elétricos, fica o dobro do preço. Logo, o americano que quer comprar um carro elétrico escolhe um carro da Tesla, que é americano, ao invés do BYD. O Tesla é 30 mil dólares mais barato que os 40 mil do BYD. Deu para pegar?
E enquanto que, por um lado, isso tende a estimular a economia local e gerar empregos no país, por outro, também pode dificultar o acesso a novas tecnologias, além de causar um aumento dos preços pela menor concorrência. Editor, solta a vinheta e vamos falar de Brasil.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu que entre maio de 2024 até abril de 2025, os planos de saúde individuais vão ficar 7% mais caros.
Agora, o Ministério da Fazenda vai avaliar a medida por 15 dias e dar um retorno à agência, para só depois as operadoras ficarem livres para aumentar os valores até essa porcentagem de 7%.
Vamos dimensionar aqui agora, Vini, quantas pessoas isso pode impactar? Esses modelos individuais de planos de saúde respondem por 17% do total de planos de assistência médica. Ou seja, cerca de 9 milhões de pessoas vão ser impactadas diretamente com a decisão.
Além disso, o reajuste nessa categoria individual serve como uma referência para os planos coletivos, que não são regulados pela mesma agência, a ANS.
E falando sobre eles, os coletivos, a situação dos planos pagos por empresas aos funcionários deve aumentar em mais de 10% em 2024, pelo terceiro ano seguido. Só entre dezembro e fevereiro, os valores já ficaram 15% mais caros.
Voltando aos individuais, esse aumento de 7% que a gente te contou é o menor já registrado em 10 anos para essa categoria e está abaixo do aumento previsto dos custos com cuidados médicos para esse ano de 2024, que deve atingir 14%, 10 pontos percentuais acima da inflação geral.
Olhando para o panorama completo do mercado de saúde, o momento é muito bom. Os planos de saúde atingiram seu maior número de consumidores desde 2014, com mais de 51 milhões de usuários ativos, quase um quarto da população. No ano passado, as operadoras saíram do prejuízo e lucraram 3 bilhões de reais.
E antes da gente passar para a nossa próxima história, vamos trazer aqui as principais atualizações da situação no Rio Grande do Sul. Mesmo com um menor nível das chuvas, o nível do Guaíba subiu e bateu mais de 5 metros. Dos 8 principais rios e lagos do estado, 5 estão acima da cota de inundação.
Porto Alegre registrou 10 graus Celsius, a menor temperatura do ano em meio a uma onda de frio.
E o número de moradores fora de casa no estado é superior à população de 8 capitais do Brasil.
O governo anunciou que vai criar uma autoridade federal para coordenar a reestruturação do estado e, além disso, vai subsidiar arroz importado e oferecer uma ajuda de R$ 5.000 por família no sul.
Para fechar com as atualizações dos números, as vítimas chegaram a 148 pessoas. Já os desaparecidos são 124. Hora da nossa próxima história. Olha, essa nossa próxima notícia aqui você pode contar para o seu amigo, para sua família, para qualquer pessoa, porque é exclusiva. Tá saindo primeiro aqui, ó, no The News.
Primeiro lugar do Brasil a falar sobre isso é o The News, Vini.
Vamos lá, você ouviu primeiro aqui. O hambúrguer do MrBeast tá chegando ao Brasil.
O maior youtuber do mundo resolveu trazer a rede MrBeast Burger pra cá. E você vai poder pedir ele uma sexta-feira à noite qualquer com a sua galera e comer o hambúrguer do MrBeast.
Mas afinal, o que ele tem de diferente, hein? Bom, na verdade, ele é um hambúrguer como outro qualquer. Pão, carne, queijo, enfim. Acontece que ele leva o nome e a marca de uma das maiores celebridades do mundo.
E aí, trazendo um pouco da história aqui, o MrBeast, quando ele bateu 100 milhões de inscritos no canal dele do YouTube, ele decidiu ir além das câmeras dos vídeos e começou a criar marcas próprias, vender seus próprios produtos. E a rede de fast food foi uma delas.
Ela começou em 2020 só com entregas em casa, só que no fim de 2022 já eram mais de 1.000 unidades na América do Norte e na Europa.
Cara, que loucura, 2 anos e 1.000 lojas abertas. E olha a curiosidade, quando ele abriu a primeira, que é a única loja física, né, todas as outras são só pontos de produção e entrega, ele simplesmente lotou um shopping inteiro e criou uma fila de 10 mil pessoas para retirarem hambúrgueres do MrBeast. A gente não está exagerando, tá? Foram 10 mil pessoas e o link para você ver as cenas está aqui na descrição desse episódio.
Para se ter uma ideia, nesse dia foi batido o recorde mundial de hambúrgueres vendidos num único dia por um único local.
E hoje ele já tem 257 milhões de inscritos e um alcance totalmente global. O MrBeast já produz vídeos em tudo que é linguagem possível para os jovens do mundo todo poderem consumir.
Para fazer um paralelo, é como se o Felipe Neto ou o Whindersson postassem seus vídeos em espanhol para ter um alcance em toda a América Latina. É mais ou menos por aí o que o MrBeast faz para alcançar o mundo inteiro com seus conteúdos.
E aí, claro que isso ajuda muito na hora que ele quer, por exemplo, fazer isso que ele está fazendo nesse exato momento. Lançar seus produtos em outro país. Ele vai entrar no Brasil com grande parte da população já conhecendo, já sabendo quem é e já assistindo os vídeos.
Até porque a base de fãs dele não é só americana. Tanto que ele já está em outros lugares, como México, Colômbia, Peru, Reino Unido, Sudeste Asiático e por aí vai. Agora, a meta do Jimmy, que é o nome verdadeiro do MrBeast, para o seu primeiro mês presente em solo brasileiro, é nada menos que vender 60 mil hambúrgueres, uma média de 2 mil por dia.
A galera já vai começar a quarta sabendo dessa, hein, Vini? MrBeast Burger chega no Brasil hoje e a meta é vender 2 mil por dia. Muita gente aqui vai ajudar a vender esses 2 mil, hein?
E onde que você ficou sabendo primeiro? Fala pra gente.
Na edição e no podcast diário do The News. Essa é só pra quem tá com a gente. Vamos pra próxima. Banco Brasileiro BTG acabou de criar o primeiro terminal VIP no Brasil, que mais parece uma casa moderna e estima receber 100 pessoas por dia.
E o custo para ter acesso a esse terminal VIP vai ser de $590 ou R$3.000. Fazendo uma conta de padaria aqui, uma ocupação média de 50% por dia já ia gerar uma receita anual de quase R$11 milhões.
Isso sem falar que o banco deve vender direitos para restaurantes e outras marcas terem seus espaços dentro do ambiente do terminal.
E esse vai ser o primeiro terminal VIP desse tipo na América Latina, inspirando-se em modelos que já existem em Londres, Dubai e Los Angeles. É a chamada tendência do turismo de luxo.
Olhando um pouco para a estratégia por trás do lançamento desse espaço. Enquanto existe uma dor clara de caos em aeroportos para muita gente que já passou por essas experiências, quem tem muito dinheiro parece estar disposto a pagar mais para fugir das filas e se sentir exclusivo. E o aeroporto recebe dinheiro do banco porque, obviamente, o banco comprou o direito de ter esse terminal. Ou seja, ele pagou um valor para o aeroporto para explorar essa fonte de receita.
E é claro que o BTG não quer só faturar com a operação, mas explorar isso ao máximo, principalmente gerando awareness com pessoas que são seu público-alvo. Hora de falar de economia. O Banco Central divulgou a ata da sua última reunião que decidiu a nova taxa de juros do país, mostrando a opinião e os votos de cada um dos 9 diretores.
Se você já esqueceu, vou recapitular aqui. O Banco Central segurou o ritmo dos cortes na Selic e diminuiu a taxa em 0,25%, deixando ela em 10,5% ao ano. Isso interrompeu um ciclo de 6 cortes seguidos de 0,5%.
E aí, por causa disso, o Copom rachou, ficou dividido. Os diretores do BC se dividiram entre aqueles que queriam seguir com as reduções de 0,5% e os que preferiam pisar no freio. Com a ata divulgada, isso ficou bem claro.
Os 4 membros indicados no atual governo por Lula votaram por reduzir a Selic em 0,5%.
Já os 5 nomeados por Bolsonaro votaram pelo corte menor, de 0,25%.
E o ponto de concordância entre a galera toda foi de não dar pistas sobre a próxima decisão dos juros, deixando claro que o momento é de cautela com o cenário internacional e o aumento das projeções de inflação.
E o que está por trás desse movimento de todos os indicados por Lula terem votado juntos por um aumento maior do corte da Selic está no fato de que, desde que ele assumiu, o presidente tem criticado a política de juros do país, argumentando que a taxa está alta demais e ela atrasa o crescimento econômico do Brasil.
O principal alvo é o presidente do Banco Central, Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. O mandato dele vai até o fim desse ano e depois disso Lula vai indicar um substituto. Ou seja, os indicados do atual governo vão ser a maioria.
E é importante a gente ficar de olho porque enquanto a previsão da inflação para esse ano aumenta, as decisões dos diretores vão impactar o bolso de todos os brasileiros, já que a Selic dita o preço do crédito e dos empréstimos também.
E oficialmente as 5 histórias mais relevantes do dia de hoje já passaram pelos seus ouvidos. Agora, antes da gente encerrar esse episódio, palavrinha dos patrocinadores e o número do dia.
Sint.
Vini, quero ver quem aqui sabe o que é design conversacional.
Será que é aquela conversa que a gente tem com a arquiteta sobre as cortinas novas da sala?
Não exatamente, Vini. Design conversacional é a arte de criar diálogos inteligentes para atendimento ao cliente, olha só. Por exemplo, quando você pede a troca de um produto pelo WhatsApp.
Ah, entendi, entendi. Então é como se fosse um design, só que usando palavras.
Exatamente. As empresas precisam entender o contexto, as necessidades dos clientes e como eles se comunicam. Por isso que se chama design.
E por falar nisso, a Sint domina essa tecnologia, ajudando as empresas a melhorar o engajamento com os clientes, desde realizar pesquisas de satisfação até oferecer assistentes virtuais para resolver os problemas com os pedidos.
E o bacana é que quanto mais refinado é o design conversacional, maior é a satisfação dos clientes.
É isso aí. E se você quer saber como implementar essa tecnologia na sua empresa, confira o link na descrição desse episódio. O número do dia do episódio de hoje tem só 3 dígitos e ele é 121. Essa é a quantidade de vezes que a sigla AI foi falada durante a conferência de desenvolvedores do Google, que durou 110 minutos.
Mais de uma vez por minuto no evento do Google. E olha a parte mais engraçada aqui, Vini. O slide final do CEO do Google, Sundar Pichai, foi um slide com esse número na tela, 121 escrito embaixo, AI Count, e ele disse que esse número só foi obtido graças ao Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Então, eles usaram uma AI para fazer a contagem de quantas vezes a palavra AI foi falada e colocaram um slide com esse número na tela para a galera ver. Cara, achei uma ideia muito boa, tá? Muito legal.
E aí você pode imaginar, o evento foi sobre o quê?
AI. Acho que eles falaram um pouquinho de AI nesse evento.
Só um pouquinho, né?
É assim que a gente encerra o episódio do The News de hoje. A gente se vê amanhã, quinta-feira, às 6h06, para mais um dia de muita informação relevante. E hoje eu vou comer um Mr. Beast Burger. Valeu, galera. Falou!
Faz a boa e pede dois aí, Edu. Galera, valeu demais pela companhia. Amanhã a gente tá de volta às 6h06 e a gente espera você. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.